Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Hoje é um daqueles programas que acontece por acaso, sabe? E com um político que não é político, mas está político. Eu acho que você vai gostar. Posso entrar?
Deu, pisadeu, de like and I wanna go home. Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E se sabe, né? Tá aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Talvez você esteja estranhando que aumentamos a quantidade de entrevistas no Café Brasil, mas é só impressão, viu? A ideia original é ter ao menos um programa especial por mês. E quem sabe transformar esses especiais num novo podcast, focado em entrevistas com gente que faz acontecer. É uma ideia que está ganhando força. Vamos ver. E hoje, quem ganha o livro e o kit DKT é o nosso convidado do programa, Emerson Castro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Emerson ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Sabe onde é que o bicho vai pegar dessa vez, hein? Em Rondônia, cara. O negócio da DKT parece ser preservativos e géis lubrificantes, não é? É, mas é mais que isso. Boa parte dos lucros da DKT vão para apoiar ONGs que atuam com iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Você já sabe, né? Na hora do amor, use Prudence.
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it.
Ui, sabe quem é que fala esse inglês aí meio de pé quebrado aí? Mahatma Gandhi, cara. Mahatma Gandhi. Se ele tivesse a chance de aprender e praticar inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que quisesse, com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia, eu acho que ia ter menos sotaque, né? Certamente teria o pé menos quebrado. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Repetindo, www.skypeenglishclasses.com.
Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado.
Muito bem, o programa de hoje é mais do que especial. É uma conversa com Emerson Castro, que é hoje secretário da Educação de Rondônia. O Emerson veio até nosso estúdio para assistir a gravação do Café Brasil e no bate-papo surgiu uma pauta. Sentamos, conversamos, pronto. Sem roteiro, sem perguntas pré-definidas. Um bate-papo com um político diferenciado, mostrando que existe sim alguma luz para iluminar as trevas. Eu pensei numa trilha especial para esse bate-papo e concluí que devia ser Mozart. Vamos lá. Aí então um dia, era um final de ano, deve fazer uns 2 ou 3 anos atrás, eu tô na minha chácara lá, numa boa, tranquilo, toco meu celular, e do outro lado da linha entra um sujeito de quem eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, aliás, nem sei como é que ele conseguiu meu celular. Alô, Luciano, aqui é Emerson falando, aqui de Porto Velho, eu sou vice-prefeito, eu sou fã do Café Brasil, eu queria ver se eu conseguia trazer você pra cá. Eu falei, meu, que coisa louca, eu fiquei batendo um papo com o cara. E foi muito legal a conversa com ele, porque ele me dava dimensões que eu não podia imaginar, de alcance do Café Brasil, de como o impacto que o café tinha feito na, até para ele como pessoa, na vida dele, e que ele queria levar isso adiante, ele queria tocar a vida dele, tal, e logo em seguida ele assumiu a prefeitura, etc. E ficou, a coisa andou, e a gente continuou mantendo contato e ameaçando fazer alguns eventos acontecer lá em Rondônia. Eu quase fui para lá umas 2 vezes, a coisa não deu certo, a gente acabou ficando para lá e para cá, e de repente Eu tô em São Paulo aqui ontem. Entra um tweet para mim, ou entra um SMS para mim, que o Emerson estava em São Paulo e queria saber se tinha chance da gente se encontrar. Eu combinei com ele de almoçar, e hoje, durante o almoço, alguns minutos atrás, ele começou a me contar uma série de histórias. Eu falei, bom, não adianta, eu vou ter que levar você e nós vamos bater um papo lá. Seguindo essa série que eu estou fazendo de gente que faz acontecer, eu estou aqui conversando com o secretário da Educação do governo de Rondônia, ninguém menos que Emerson Castro. Seja bem-vindo ao Café Brasil.
Obrigado, Luciano. Prazer e uma emoção até estar aqui com você. Realmente você é uma pessoa que tem um papel muito importante em alguns momentos da minha vida, quando me estimulou muito a extrapolar o pensamento, a ser mais crítico, ainda mais crítico que eu já era comigo mesmo.
Legal.
E é um privilégio estar aqui com você.
Tá bom. Então a sua cota de puxação de saco já está feita, tá bom? Não precisa mais, já está resolvido. Mas é que você contou umas histórias muito legais lá que eu quero dar continuidade. Vamos falar um pouco de você primeiro. Você é jovem, cara, para ter essa experiência toda na área de política. Você estava me dizendo que você veio da iniciativa privada e acabou se tornando político por convite de amigos, né?
Minha família mora na minha cidade há mais de 100 anos.
Porto Velho.
Nascido em Porto Velho, exatamente. Uhum. É um século de história na cidade e a vida inteira trabalhando. Eu sou venho da iniciativa privada pelo meu pai. Meu pai é empresário e com 12 anos já comecei a trabalhar. Trabalhar de carteira assinada, naquela época podia.
Uhum.
E nunca pensei em ser político na vida. Realmente é algo que não estava nos meus planos. Então fiz hotelaria, morei na Europa um tempo. Fiz hotelaria fora, sou bacharel em direito também. Falta um ano de economia, tive que parar o curso. E há 15 anos atrás, eu, a convite da família e de um outro amigo que ia ser candidato a prefeito à época, resolvi sair candidato a vereador. Eu sequer sabia fazer cálculo de quociente eleitoral, eu vim saber isso depois das eleições.
Uhum.
Isso não, nem os partidos não explicam isso para os candidatos. Eu sei que se vire para saber. E fiquei na primeira suplência, mas assumi. Aí fui candidato novamente, eu fui vereador duas vezes na minha cidade. Fui secretário municipal de esporte, fui vice-prefeito, assumi a prefeitura da capital por um tempo.
Aliás, numa condição meio estranha, porque o prefeito te deu o lugar porque foi para cadeia, não foi isso?
Ele foi, no primeiro momento, foi afastado pela justiça, alguns secretários foram presos e depois ele acabou sendo preso também.
Uhum. E você assumiu o lugar dele?
Assumi a prefeitura, uhum. Eu já havia assumido em alguns momentos na administração, né?
Uhum.
Mas dessa forma, de uma maneira mais longa, foi lá no final mesmo, foi quando a gente conversou.
E isso é recente, foi 2 anos?
2 anos, foi fim de 2012.
Sim.
Nós estamos em 2014, fim de 2012, exatamente.
Aliás, foi um escândalo reconhecido, até a gente ficou sabendo desse escândalo. Por aqui, né? E aí a sequência, como é que foi?
Então, como eu disse, eu não pensava em ser político. E nessa história já vão 15 anos.
Uhum.
Foi acontecendo, naturalmente, eu planejei. Eu era paraquedista, Luciano. Parece que eu fazia show.
Ué, mas você não é político agora? Continua sendo paraquedista.
alguns momentos dá até mais adrenalina na vida pública. Quando eu saí da prefeitura, eu falei com a patroa, olha... Eu saí arrebentado, cansado. Eu tive febre no dia seguinte, meu corpo doía. Tanta tensão, foi de trabalho, volume de trabalho muito grande no período que estava lá, para deixar as coisas não saírem mais ainda do trilho que já tinham saído.
E você fez um período de transição, foi isso?
Foi, fiz a transição para o novo prefeito, com muita tranquilidade, de maneira muito, muito ordeira, a transição. E eu falei, olha, vamos tirar férias. Eu olhei para a patroa, minha esposa, a Binha, falou, vamos tirar férias, vamos. 40 dias na Bahia. Vamos passar 40 dias de férias na Bahia.
Uhum.
No dia 6 ou 7, a gente foi para iniciar as férias. Com 5 dias, o governador me liga, que é meu amigo, né? Eu vim pro PMDB há 12 anos atrás, a convite dele, ele era deputado federal, e nunca perdemos o contato. Aí no dia seguinte, o governador me liga, olha, eu gostaria que você viesse para assumir aqui, eu queria conversar com você. Eu tava na praia, eu tava tomando uma cerveja. Eu, minha esposa, minhas filhas. Eu tava na praia e ele ligou querendo falar comigo. Falei, governador, agora não dá, eu tô ocupado. Falei, não, por quê? Eu preciso conversar com você. Falei, não, eu tô na praia, tô de férias, tô na Bahia. Falei, então é o seguinte, eu quero que você volte amanhã para assumir a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, que é análoga à Indústria e Comércio.
Uhum.
Bom, eu aceitei porque eu acho que eu tava tomando cerveja, né?
Porque
abri mão das férias e o... E a minha esposa ficou, veio comigo, os filhos ficaram com a minha sogra. Uhum. E voltei, assumi em janeiro de 2013 a secretaria e começamos um trabalho, e aí deu no que deu. E em setembro ele me convidou para assumir a maior pasta do estado, que é a Secretaria de Educação.
Uhum.
Eu nunca, volto a dizer, eu nunca pensei nisso na minha vida, né? A Secretaria de Educação, ela tem quase o dobro de funcionários e servidores que tem, por exemplo, a Prefeitura da capital. E um orçamento superior à própria Prefeitura. Então foi, era o maior desafio de gestão, mas eu não queria. Porque, historicamente, são secretarias que... A Secretaria de Educação, em qualquer lugar do Brasil, o gestor, quando passa... Quando sai, deixa o CPF, deixa o patrimônio, deixa tudo penhorado, tudo hipotecado, tudo com problema na justiça. Falei, não, governador, não quero. Não quero de jeito nenhum. Ele foi, lhe dou uma semana para pensar. Uma semana depois, voltou a me perguntar. Eu falei, não quero mesmo, não. Pode, só pode me dar as contas da Secretaria de Desenvolvimento, se for o caso, mas eu não quero. Eu não quero ir para SEDUC. Falei, pense mais um pouquinho. Qual o seu medo? Aí foi que eu falei, governador, meu medo é o seguinte, tudo que eu tenho está no meu nome. Eu não tenho laranja, não tenho nem café e nem goiaba.
Uhum.
Eu, tudo meu é tudo certinho na minha vida, e é o que eu quero deixar para meus filhos. Falei, Emerson, ele falou, alguma vez eu pedi para você alguma coisa errada? Eu falei, não. Quem tem que temer alguma coisa com relação à justiça é quem faz alguma coisa errada. Se eventualmente surgir alguma denúncia de alguma coisa, você estando certo... Você vai se defender e vai ter sua tranquilidade. Aí eu pedi mais 15 dias para pensar. Aquilo me marcou muito. Acho que ele me botou num xeque, sabe?
Uhum.
Falou, tá com medo por quê? Vai fazer o que de errado nessa secretaria, né? Acho que ele quis dizer isso. E com 15 dias depois eu aceitei. Aceitei o desafio e eu só aceitei a missão, né? Porque eu falo sempre que a Secretaria de Educação, de qualquer esfera... federal, municipal, estadual, é a missão mais nobre. Não que o gestor seja nobre, né, mas é a missão mais nobre, é a pasta da educação.
E todas as discussões que a gente tem sobre o Brasil terminam sempre aí, né?
É a origem e o fim de todos os males, né?
Exatamente. Quer dizer que desde então, de setembro de 2013, você é o secretário da educação do governo de Rondônia.
Assumi em outubro, início de outubro. Em setembro foi esse período de hesitação. Outubro, no final de outubro, foi que eu assumi.
Então vamos lá para o nosso bate-papo aqui. Essa série que eu tenho feito aqui hoje está sendo até no super improviso, porque até agora há pouco esse programa aqui não estava na pauta, né? Eu tenho conversado com uma série de profissionais de várias áreas. O pano de fundo é sempre essa capacidade de provocar alguma mudança, de fazer acontecer, de estabelecer um objetivo maluco e seguir atrás. Então, tem uma série de programas que estão saindo assim, e esse aqui eu queria que fosse na mesma linha, né? Mas antes disso, vem aquelas as perguntas que sempre surgem aqui, né? Quer dizer, você não queria ser político, você é político já há pelo menos 15 anos, você não está no legislativo, você está no executivo, quer dizer, que é exatamente onde o bicho pega, né? E está numa área que é uma área nevrálgica, né? Você está cuidando da educação de um estado que está na periferia do Brasil, né? Porque está longe, logisticamente é um desastre, em comunicação é um desastre, é um desastre em muitos pontos, e aqui não tem nenhuma, não estou depreciando de forma alguma.
Não, é a realidade.
O Brasil é gigantesco, entre São Paulo e Rondônia tem a selva amazônica, né? Quer dizer, cara, isso é dificílimo de tratar numa situação como essa,
deixa,
né?
Deixa eu contar uma coisa que vai ilustrar bem essa questão da logística. Eu estou aqui hoje porque a gente vim participar de uma reunião pela Unicef com os secretários de educação da Amazônia Legal, em São Paulo. Porque é mais fácil nós nos reunirmos em São Paulo, porque a tarifa de avião é mais barata, que tem mais voos, do que a gente se reunir em Manaus.
Você vê.
Uma passagem aérea para Manaus é mais caro que para São Paulo.
Pois
é uma dificuldade entender isso, mas a Amazônia Legal tem 62% do Brasil.
E eu me arrisco a dizer que se fizesse a reunião em Miami ia ser mais barato ainda.
Talvez. Exatamente.
Mas que interessante. Então, mas me conta um pouquinho aí, você acabou entrando em contato comigo porque você conheceu o Café Brasil, quer dizer...
alguns anos,
Como é que foi isso aí? Como é que chegou em você?
Eu conheci o Café... o podcast, né? Primeiro eu tive acesso ao portal Café Brasil.
Uhum.
Aí depois eu conheci o podcast, mas são uns anos já, uns 5 anos atrás.
Uhum.
Aí você estava recém saído do mundo apenas da Rádio Mundial,
sim,
acho.
Sim, sim.
E aí tava meio que já nacionalizando o Café Brasil. Uhum. Comecei a ouvir o Café Brasil. Passava pro meu filho. Meu filho hoje tem 15 anos, na época ele tinha uns 9 anos, ele já ouviu o Café Brasil. Minhas filhas escutam o Café Brasil, sabem cantar o Melô do Pocotó. E eu falei, cara, esse programa, ele mexe com a gente, ele faz a gente pensar. Uhum. Ele faz a gente ver a preguiça que às vezes a gente tem de sair, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa diferente. Não é uma coisa diferente na sociedade, não. Uma coisa diferente, às vezes, dentro da casa da gente, uma rotina diferente. Uhum. Estimular os filhos a pensar, os filhos a serem mais críticos a algumas coisas e nos estimularmos a ser melhor. O Café Brasil tem esse condão, consegue fazer tudo isso. Uhum. Você com seus textos, os colaboradores, as iscas intelectuais, todo mundo que atua faz um trabalho primoroso. E eu falei, pô, se algum dia eu tiver a oportunidade, eu quero levar esse programa para minha cidade. Eu quero que Porto Velho conheça o Café Brasil. Eu quero que Porto Velho fale sobre esses assuntos.
Então, só uma pausa aqui. Eu não sei se você que está ouvindo aí está vendo o sorriso que está aqui estampado no meu rosto, né? Porque eu estou conversando com alguém que está a mil e quantos quilômetros daqui?
Agora 2.400.
2.400 quilômetros de distância. É. E eu imaginar que lá em Porto Velho possa bater em alguém o programa. A gente, quando está fazendo aqui, e não tem consciência da dimensão desse alcance, né? Então, quando você vem e conta uma história dessa assim, e fala, pô, a gente treme na base aqui, e o sorrisinho aqui é por causa disso, tá? É. Mas continua.
Tá bom. Eu ouvia, volto a dizer, fim de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite, eu botava o programa no som de casa. Senta eu, esposa, Sofia, Cecília, o Gabriel, meus filhos.
Você obrigava seus filhos a esse
castigo? Senta e escuta. Mas o legal é que eles gostam.
Uhum.
Desde o primeiro, eles já gostavam. Eu já escolhi alguns um pouco mais interessantes. Tem um que conta a historinha da... Você toca um pedaço da história da cigarra.
Da cigarra é formiga.
Daquele LP colorido sim, que eu tive aquilo ali.
Sim, sim, sim.
E então ela ficou encantada. E toda vez que saiu um programa, queria ouvir o Café Brasil.
Uhum.
Eu falei, cara, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou atrás de uma rádio, eu vou tentar ver de que maneira eu posso multiplicar. Uhum. Você falava muito sobre essa questão da multiplicação também. E isso me tocou, chamou a responsabilidade. Bom, aí o fato é que... Aí vem a vida, né? O cotidiano, a rotina, o trabalho, correr atrás, pagar a conta, trabalhar, essas coisas todas, a gente vai sendo absorvido pela rotina. Mas sempre com isso queimando no meu cérebro, uhum, até então, né? Queimando na minha cabeça, me deixando mal, desconfortável.
Uhum.
Eu não estou conseguindo, não fiz ainda, não consegui, eu não multipliquei. O máximo que eu fazia via Twitter, replicar, retweetar, agora com o Facebook.
Mas você falou com 3 rádios lá, cara.
Falei com 3 rádios.
E aí?
Aí eu falei... Não, aí foi quando eu assumi a vice-prefeitura. Eu sou do PMDB, o prefeito era do PT. Uhum. Eu falei com 3 rádios.
Eu não vou perder a oportunidade. É. O prefeito que foi preso era do...
PT.
Tá certo, vamos continuar.
Aí eu falei com essas 3 rádios, de 3 conhecidos meus. E levei CDs, eu gravei alguns CDs com o programa pra eles verem. Eu falei, olha, é 25 minutinhos só, você replica isso daí. Na pior das hipóteses, eu pago aí, vamos ver um preço camarada para a gente fazer um programa de meia hora, replicar. Agora vocês vão ganhar audiência. Eu falando, cara, ó, pense no lado econômico, vocês vão ganhar audiência, vocês vão poder vender anúncio de vocês e aí por aí vai. E realmente uma audiência qualificada, audiência de poder aquisitivo.
Uhum.
Dois falaram depois, no dia seguinte, que assistiram o programa, falaram, olha, isso não dá, o programa faz muita crítica política. Eu falei, mas cara, não, eu sou político, eu que estou trazendo aqui para você, qual o problema? O problema no Brasil não é ter problema. O problema no Brasil é a gente empurrar o problema para baixo do tapete. A gente tem que colocar para cima para discutir. A gente só melhora quando a gente reconhece que precisa melhorar.
Isso aí.
Né? Aí falou, não, mas não dá, que a própria prefeitura é de um partido que sofre ataque. Noto uma certa ironia de alguns programas. Eu falei, cara, tá bom, não deu. Dois falaram isso. E o terceiro falou, Emerson, se você quiser comprar um espaço, tudo bem. Só que o valor que ele me pediu à época, era pra não comprar, né?
Uhum.
Eu falei, pô, companheiro, eu não tô nem citando o nome da rádio aqui pra poupar eles, mas eles sabem, e vão estar ouvindo isso, vão lembrar, se ouvirem esse programa. Eles sabem disso. Ele botou um valor realmente exorbitante, eu não consegui replicar. Eu até cheguei a pensar à época, eu falei, cara, Um deles falou: se você quiser um programa pra você, Emerson, eu dou. Eu dou, nem de cobra, um programa de uma hora, de música e tal, eu gosto de você e tal. Eu não lhe cobro nada. Na hora eu pensei, então vou fazer o seguinte: eu vou copiar os textos do Café Brasil, vou ler no programa, o programa é meu. Então eu vou ler no programa e vou botar Cacau Rondônia, Caciterita Rondônia, qualquer coisa assim. Uhum. E vou criar outro nome, mas com autorização sua, do Luciano.
Olha, mas não fique triste, não. Você falou com três rádios e nenhuma das três quis. Eu já devo ter falado, cara, nesse processo do café, com umas 2.000 rádios, né? E olha, a gente conseguiu emplacar dessas 2.000 com quem a gente conversou, talvez 3 ou 4 rádios. As outras 26 que estão conosco foram aparecendo aos pouquinhos, aparece um de lá, outro daqui, entra em contato, mas a gente sempre tem essa mesma reação, as rádios não querem, não interessa por uma série de motivos que não vem ao caso, mas de qualquer forma, eu te agradeço pelo empenho, né? A gente nem se conhecia até agora há pouco, né? Então, até saber que você lá estava tentando
esparramar
isso aí, eu fico muito feliz com isso, né?
Não, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Eu, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, à época, há um ano atrás, isso ainda estava martelando na minha cabeça. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, cara, eu vou montar um blog, eu quero conversar sobre vários assuntos, sobre política, sobre arte, cultura, e também vou replicar o Café Brasil no meu blog. Só que veio o convite para a Secretaria de Educação. Uhum. Na hora me veio o estalo, no mesmo dia que ele me convidou, um dos motivos, eu acho, de eu ter aceitado a Seduc, o convite para a Seduc, um deles foi poder fazer de uma vez por todas um trabalho de amplitude, de amplificar o Café Brasil. Uhum. E resultou agora num projeto chamado Face Escola.
Vixe, Maria!
O Face Escola, usar o Facebook como um instrumento de conteúdo útil para a rede de alunos do estadual. Então nós temos 250 mil alunos na nossa rede. Uhum. Agora em março eu estou lançando o Face Escola, coincidentemente nesse mês.
Quer dizer, o Face Escola é dentro do ambiente do Facebook.
Dentro do Facebook.
Ele acontece dentro do Facebook.
Luciano, eu tive o primeiro site pessoa física do estado de Rondônia. Era sobre paraquedismo. Uhum. Há 20 anos atrás. Eu sempre gostei desse ambiente. Quando surgiu eu já gostava muito. Eu escrevia sobre paraquedismo, participava de campeonatos e tirava foto e colocava lá. Ainda era aquele modenzinho, né? Fazer aquele barulhinho à noite. Eu, inclusive, conectava de madrugada para conseguir conectar. Porque durante o dia era difícil conectar, caía. A internet hoje não é um dos itens da vida do cidadão. É hoje o principal da vida profissional, da vida educacional do cidadão. O jovem hoje passa tanto tempo no mundo material quanto passa no mundo virtual da internet. Inclusive o cyberbullying é um problema muito forte, muito grande. Pensando nisso, o que foi a sacada? Cara, eles estão no Facebook, nós não estamos. Eles estão no Twitter, nós não estamos. Eles estão no Instagram, nós não estamos. Ou seja, o poder público está fora da vida desse aluno. Em momentos em que ele está relaxado, em que ele está batendo papo com um colega, ele está buscando uma informação. E que informação que ele busca? Porque a internet é um mundo. Mas só que o mundo tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E outras que não servem nem para o bem nem para o mal, não serve de nada. Só perda de tempo.
Perder tempo.
Então nós temos que estar nesse ambiente e levar conteúdo útil para o aluno. Daí surgiu a ideia do Face Escola, que é a utilização do Facebook canalizando informações úteis. E nós estamos gravando videoaulas com professores da nossa rede estadual. Aulas, videoaulas pocket, assim, aulas de reforço de matemática em fração, sobre química, sobre congelamento, ebulição, sobre português. Então o professor grava, a gente vai colocar no YouTube Edu e replicar no Facebook.
Entendi.
Criamos 400
O Face Escola é um canal dentro do Facebook? Deixa eu só entender como
não,
funciona.
Não, é o Facebook.
Ok, então o Face Escola é um conceito.
É um conceito.
E você tem uma página para cada escola do estado?
Nós criamos 420 fanpages, 409 fanpages para as 409 escolas do estado. É, o diretor vai alimentar e ele vai designar também um dos alunos, a quem ele tenha mais confiança, para alimentar. Então vai, vai ser alimentado pelos alunos e pela direção da escola. Com boas técnicas de gestão, com diário escolar, com informação da atividade acadêmica, científica daquela escola.
Quer dizer, Face Escola é a somatória desses 400 e poucos.
Desse 419 fanpage.
Se eu digitar faceescola.com, eu não chego em lugar nenhum.
Não chego em lugar nenhum.
É só o conceito.
É um conceito. E dentro do Face Escola vamos ter vários conteúdos. Um dos conteúdos é o portal Café Brasil, que nós esperamos fazer concursos de redação sobre alguns temas. Estimular que o professor faça isso. Não precisa também esperar o paizão, o Seduc, fazer tudo. O professor tem autonomia, o diretor de escola tem autonomia para fazer a sua, enriquecer o currículo da escola com o que ele achar mais conveniente.
Vou te passar o link para você ver o que a professora Milena Campelo está fazendo em Cáceres, lá no Mato Grosso, que é um trabalho delicioso também, feito com a utilização do Café Brasil, do podcast, em sala de aula, né? Que é um negócio muito legal, depois eu passo para você ver aí. Mas uma coisa que chamou minha atenção aí, há pouco tempo atrás, o governo federal inventou uma história também de criar um conceito como esse tipo, mas ele tinha um erro crasso, que era o seguinte: ele queria tirar a molecada do Facebook para levar para um outro, lugar, né? Então, não vá no Facebook, vem aqui, e criou o Face deles lá, que nem me lembro o nome daquilo.
Não é tirar eles desse mundo, é a gente entrar no mundo.
Exatamente. Então, você já tem uma mudança de conceito aí que é extremamente inteligente e que pode dar muito samba, né? Isso já está no ar, já nasceu ou está nascendo?
Está previsto o lançamento agora para o dia 28 de março.
Como foi a reação das escolas, cara, dos diretores das escolas?
Não, a princípio, cara, vamos fazer. Vocês estão gastando recurso público, dinheiro, tempo com esse negócio de Facebook. Eu falei, olha, senhor diretor, senhora diretor, primeiro não estamos gastando recurso público, e todo o conteúdo que a gente está colocando, o portal Café Brasil mesmo, não cobra royalties para a gente utilizar ele e replicar lá. Ele é gratuito. Nós estamos utilizando os professores da nossa rede, não estamos contratando artista famoso, platinado, para gravar nada, não. É gente nossa aqui. Tem que ter a nossa cor, tem que ter nosso tempero, os nossos erros de português, as nossas. Tem que ter a nossa cara, né? Tem que ser um negócio rondoniense mesmo. Apesar de que tá na internet, pode ser utilizado no mundo inteiro. E outra coisa, o senhor diretor está fora do mundo do seu aluno. Por isso que tem violência na escola, por isso que o aluno... Hoje, antigamente, no nosso tempo, na década de 70, 80, Luciano, as coisas aconteciam na escola. Era ensaio de música, banda, festivais da canção. Agora não, a escola virou depósito de menino para o pai trabalhar. Então termina, nem o aluno e nem os pais... vão na escola, não está acontecendo as coisas mais na escola como antigamente. Então a gente quer voltar o aluno para a escola, através da fanpage da escola, e também atividades curriculares, de fortalecimento curricular, que a gente está aplicando esse ano lá em Rondônia, como questão de literatura, de teatro na escola, de música na escola.
E não adianta você querer voltar ao que era antigamente, porque não vai funcionar. O que você tem que pegar esses conceitos antigos e... O que tinha de bom naquilo, sabe, essa história, olha, vamos me reunir, vamos estar juntos compondo alguma coisa que importa para esse grupo como um todo, mas usando as engrenagens e armas que tem no dia a dia. Não dá para competir um game dentro de uma sala de aula com lousa e giz, né? Não dá, né? Não dá mais, né?
Mas o game, inclusive...
Aliás, você viu que eu falei lousa, cara? Lousa. Quadro negro...
Você tira fotografia...
Embora era lousa, né? Com quadro negro e giz.
Você tira fotografia? Não, retrato, né?
Pois
você tira retrato.
Pois é.
Olha, tudo que pode ser utilizado para facilitar nossa vida. O Face Escola vai facilitar a vida do professor e do diretor. A gente pretende, esse ano mesmo nós já implantamos um sistema na secretaria em que o professor lança a falta no diário eletrônico do aluno, automaticamente o diário já manda um e-mail para os pais que tiverem e-mail cadastrado, avisando o pai que o aluno faltou, o dedo duro do bem. A gente criou esse apelido lá.
Aliás, você me contou uma história deliciosa de um conhecido seu, que é diretor de um colégio, não é isso? Numa cidade pequenininha, e que tem um serviço de alto-falante na cidade.
Isso, não, eu conheci esse moço no Prêmio Gestão. O MEC tem um prêmio chamado Prêmio Gestão, que premia as escolas com as melhores práticas de gestão no Brasil. As cinco melhores, dentre as cinco melhores, e eu fazia parte da banca, foi no final do ano passado, uma me chamou a atenção. O diretor, ele era de uma escola do semiárido nordestino, do interior do Rio Grande do Norte, longe de Natal.
Estava entre os cinco que ganharam.
Os cinco melhores. Você vê que para eu poder ter uma boa escola, uma escola com bom índice, tem que ter laboratório de informática, quadra coberta, ela tem que ter setor asfaltado em torno. Não, esse diretor, ele faltava professor na escola dele, ele dava aula de várias outras, de geografia, de português. Faltava merendeira, ele ia pra cozinha. Ele era diretor, ele ia pra portaria. E a escola não tinha água encanada. E que tem um índice, um dos melhores índices de IDEB do Brasil. Tava lá entre os cinco melhores, tanto que tava lá entre os cinco melhores. E ele falou a experiência dele, eu perguntei dele o que ele fez para reduzir a falta de alunos. Tinha um problema muito sério na escola quando ele assumiu, que os alunos não iam para a escola. Uhum. Faltava muito. Falou, olha, muitos a gente chamou os pais, fizemos reuniões com os pais, só que muitos pais não iam, muitos pais não vão, não participam da vida da escola. O que eu fiz? Eu combinei com o padre, com a difusora, né, negócio de difusora da cidade. Uhum. Tem em cima, perto do sino, lá do badalo, tem umas caixas de som, aquelas cornetas, né?
Sim.
E que difundia a programação da rádio, e eu combinei com ele, perguntei dele se eles poderiam me ajudar a avisar os pais quando os alunos faltavam. E ele falou que sim. Então, no início, faltava o aluno, eu ia lá com a listinha, ó, fulano de tal, seu Luciano Pires, a sua filha, sei lá, Luciana, faltou a aula, não veio, hoje é dia importante, dia de trabalho.
Isso saía no
alto-falante, na rádio pra toda a cidade ouvir. Com 10 minutos estava o pai de língua de fora correndo. Não, olha, diretor, não precisa chegar mais não, pede pra parar de chamar meu nome. Meu filho faltou porque tá com febre, porque tá gripado e tal. Reduziu, zerou. Então ele se virou, entendeu? Ele se virou com o que ele tinha na mão. E esse negócio de levantar e fazer com madeira, fazer com metal, fazer com o que tem. Com o que tem. Essa criatividade do brasileiro é extraordinária.
Quer dizer, aquela história, o não ter dinheiro não é necessariamente um impeditivo para que alguma coisa aconteça. Quer dizer, tem coisas que sem dinheiro você absolutamente não faz. Quer dizer, não tem como. Mas tem uma série de coisas que estão muito mais focadas na atitude, na capacidade da pessoa levantar da cadeira e sair conectando interesses de várias formas e acaba produzindo alguma coisa sem usar dinheiro, né? Essa história do diretor aí é fantástica.
Olha, o dinheiro ele faz parte da nossa necessidade. O professor deveria ser muito melhor remunerado nesse país, realmente. Por conta de situações que nunca a gente nem discutir agora, meio demorado, de encargos, de uma série de penduricalhos às vezes que surge no salário, o poder público paga muito e o professor recebe pouco. Porque tem muito abatimento, porque tem muito. Tem muitos filtros que corroem a percepção do salário.
Sim.
Mas não é só isso. E eu falo esse exemplo porque Rondônia mesmo, nós pagamos um salário menor do que o Amazonas. E em termos de PISA, de IDEB, os nossos índices são melhores do que o Amazonas. Nós pagamos um salário inferior ao Tocantins. O Estado jovem, recente, paga um bom salário para o professor, paga um salário melhor, e nós temos um índice melhor do que o Tocantins. No Norte nós lideramos e passamos alguns estados do Centro-Oeste e do Nordeste. Então, salário é um dos componentes dessa equação, não é o único, né? É um dos itens desse bolo. Uhum. É criatividade, é comprometimento, é fazer acontecer, é ir atrás, buscar parceria, é o comerciante do bairro, é trazer um pai para dentro da escola que pode dar uma palestra, enriquecer e fazer o aluno se tornar mais pensador. Se a gente pensar, Luciano, no problema do Brasil não é só educação. Há 40 anos atrás, quase a metade da população era analfabeta. Então hoje, falar que alguém não está na escola é um negócio muito raro. É difícil você saber de uma criança, um jovem que nunca foi para a escola. É raro, é raríssimo isso. Então o problema não é educação. É o quê? É cultural. O problema é a gente parar de esperar o poder público para tudo. Parar de esperar o paizão, o Estado, o paizão, o município, o paizão, o governo federal. Olha, eu preciso que a Dilma venha limpar o banheiro da minha escola. Eu preciso que o meu prefeito venha capinar a frente da minha escola, que está com mato. Preciso esperar o poder público para tudo. Não, vai buscar traz os pais para dentro da escola. A escola não é equipamento do prefeito, do governador, do presidente da república. É da população, é um bem público. Uhum. Então traga os pais, envolva os pais, traga os comerciantes, peça patrocínio. Se virar, não esperar tudo o poder público. Porque nós podemos muito, mas não podemos tudo.
Legal. Eu tô vendo que você é meio ponto fora da curva, galera. Você tá, logo que você falou no começo, que eu não queria ser político, acabei entrando, tô aí há 15 anos. Você é de outra cepa, né? De outro tipo de coisa. Como é que você faz para lidar com essas ideias que você tem, essa boa vontade, esse desprendimento todo, entrando num ambiente que é tão complicado como um ambiente político, com todas aquelas negociações que tem que ser feitas, as concessões? Como é que você faz para sobreviver num meio como esse, cara?
Eu escuto o Café Brasil, eu tenho o hábito de escutar o Café Brasil no domingo de madrugada, da semana. Eu baixo, eu acordo sempre umas 10 para as 5 da manhã, 5 horas da manhã, e vou fazer minha atividade física, eu, a patroa. Agora estou levando meu filho também. No domingo não muda a rotina, continuo acordando às 5 da manhã e vou correr. No caminho da minha casa até o Parque Natural, que é um parque ecológico, chama de Parque Ecológico, é o Parque Natural de Porto Velho, e de volta dá 11 quilômetros. No meio do caminho está se formando um lixão lá. Estão construindo muitas casas e está tendo uma precariedade muito grande na coleta do lixo das casas e está se formando um lixão. É inevitável eu passar por ali. É o único acesso que eu tenho para aquele parque, e é um parque que eu gosto demais, assim. Eu vejo arara, vejo aves, bichos no caminho, me filtro, estou vindo no meu iPod e filtrando a mente e a cabeça a mil e tudo, mas é inevitável passar por aquele lixão. Mas eu não piso no lixão, eu não entro no lixão, eu contorno. É inevitável na vida pública eu ter, em alguns momentos, passar por lixões, mas não através deles, não me contaminar por eles, eu contorno eles. É um caminho mais longo, você tem que andar perifericamente, mas não precisa necessariamente entrar. E nós temos bons exemplos na política. Na política não é só coisa ruim. Nós temos, eu sou um cara que sou fã, por exemplo, de Pedro Simon, que é do meu partido, é franciscano, fez voto de pobreza, é um cara que faz defesa da educação, vive de acordo com o que fala e fala de acordo com o que pensa. Então ele é coerente na vida dele. Tem outros exemplos que eu posso citar aqui para vocês. Então, é isso.
Você vai tomar um monte de pedrada aqui.
Leva, né? Muito.
Vai tomar um monte de pedrada nos comentários.
Eu me exponho.
Não, porque isso é uma coisa que eu tenho visto. Que você não. Hoje em dia é muito complicado você falar bem de alguém, quem quer que seja, em qualquer momento da tua vida.
Até porque falou, do Papa Francisco.
Cara, se falou bem, vai entrar um neguinho e já vai descer o pau, porque eu fiquei sabendo que o primo da irmã da vizinha dele faz isso e aquilo.
Que um dia ele passando sinal vermelho.
E joga uma merda no ar, que aquilo já suja todo mundo. Então, hoje em dia, é bastante complicado a gente expressar essa nossa, confiança. Expressar confiança em alguém, né? Uhum. Sempre vai entrar um carinha metendo a boca lá. Mas, de qualquer forma, existem... como é que eu vou dizer? Referências que a gente tem que subir. O dia que não tiver mais nenhuma referência, cara, aí nós somos podres, né? Que é o que tem acontecido muito no Brasil. Eu não tenho mais referência, pra onde é que eu vou? Cara, sei lá, tô no escuro, vou apalpar até achar a saída, né?
Agora, uma coisa interessante. Eu me exponho muito nas redes sociais minhas. Pessoal, eu não tenho fanpage. Eu optei por não criar porque eu quero ter controle sobre a minha página. Só me segue quem pede, quem quer. Eu, na minha vida, se eu fui ofendido por umas 4 pessoas na minha vida, eu respondo e bloqueio. Falei, meu amigo, você pediu pra me seguir. Você quer me seguir pra quê? Pra me odiar de perto? Vai se tratar, vai pra um psicólogo. E eu escrevo isso daí. Eu exponho minha família, eu exponho o que eu penso, porque eu quero ser como eu penso ser. Eu quero que as pessoas me ajudem a me corrigir, se for o caso. Se eu fizer uma bobagem de maneira impensada, eu quero que me corrijam. Nós também, evolução na vida da gente. Eu tô na política hoje, eu posso não estar, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa, não muda nada. Profissionalmente, na minha família, com os meus amigos, eu quero continuar e vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque é muito mais fácil, muito mais leve viver dessa maneira. Eu não tenho que me botar uma máscara em cada ambiente. Eu não tenho que botar uma roupa em cada lugar que eu vou. É a mesma roupa, é a mesma cara, é o mesmo português, é o mesmo jeito de lidar com as pessoas.
Você recomenda essa turma que está ouvindo a gente aqui, você recomenda que participar da política é alguma coisa que possa trazer um futuro honesto, possa trazer uma satisfação moral à pessoa participar na política? Por quê? O conceito aqui é o seguinte: é tudo podre, é tudo sujo, é uma lama, eu não vou chegar perto para botar a mão nessa merda porque eu vou acabar me sujando nisso aí. Então, entendi, as pessoas boas não se metem em política porque vão se contaminar e vão ficar ruim. Então a política fica lá aberta, aguardando aqueles que estão a fim de botar a mão na merda. E isso explica um monte de problemas que acontecem com o Brasil hoje em dia. Quer dizer, quem podia estar lá resolvendo não quer se envolver e não quer se meter. Você acha que a política é um caminho viável?
Particularmente, eu tenho uma facilidade. Por exemplo, eu não dependo da política para viver. Uhum. Eu tenho... minha família, como eu disse, é da iniciativa privada.
O que, que era? Seu pai fazia o quê?
Meu pai tem hotel, tem casa noturna, discoteca. Né? Casa noturna pra gente lá é discoteca, não é outra
não é um puteiro.
Tá não, isso.
Mas é prestação de serviço, então.
Restaurante e tudo. E a minha esposa também trabalha com isso. Eu trabalho com ela também. Agora nem tanto, né? Porque é totalmente dedicado à secretaria. Então as nossas contas a gente paga com isso. Quando depende do salário, eu vou falar, não é segredo para nenhum, salário para ninguém, o meu salário líquido como secretário de Estado da Educação é cerca de 10 mil reais. Uhum. Eu posso dizer que é um salário ruim? Não. É querer sacanear com a 95% da população que recebe salário mínimo um pouco mais do que R$1.000, R$1.500. Não é pouco dinheiro, mas para o meu padrão de vida não me paga o sustento. O meu orçamento na Secretaria da Educação é R$1.070.000. Aí já vem aquela continha, né? Olha, se ele roubar só 1% disso, quer dizer, 10% vai dar 100 milhões, 1% dá 10 milhões de reais. Se eu roubar só 1%, 1% é tolerável?
Desaparece, né?
Não, parece que é na política, né? É. Só 1%, o cara que rouba só 1% tá tudo bem.
Não mexe
tá
com
na
ele,
urina.
Né?
Não tá tudo bem. Não tá, eu não posso usar um bem público em favor meu. Então, você me perguntou sobre a carreira, né? Sobre se vale a pena. Pra mim, vale muito a pena. Eu ando de cabeça erguida nas ruas da minha cidade. Eu vou pra feira, eu vou pro... a fila da lotérica pagar a conta, eu não tenho, nunca fui atacado. Eu tenho a alegria de mostrar isso para meus filhos. E se alguém mais reconhecer, tá reconhecido. Se não, meus filhos reconhecem e me respeitam por isso. Isso é o que mais vale a pena para mim.
Você consegue se ver lá no Congresso, sentado junto com os 350 picareta do Lula, mais os 200 e poucos que apareceram depois?
Olha, volto a dizer, o Congresso tem pessoas que fazem um bom trabalho. Eu já passei pelo Parlamento Mirim, né? Eu já fui vereador. Eu me realizei no Executivo, como secretário de Esporte, como vice-prefeito em parte, como prefeito em exercício, e agora na Secretaria de Educação eu tô vivendo um momento mais feliz da minha vida como gestor. Eu não me vejo como parlamentar. O nosso Brasil é o seguinte: o Parlamento tem que fiscalizar o Executivo e fazer leis. Mas se o parlamentar não disser que trouxe a escola, que trouxe o trator, que não é função dele, o eleitor não vota nele mais. Ele não reconhece o bom trabalho do parlamentar quando exerce o trabalho que é para exercer. Então,
você tá falando um negócio que é crucial, cara, é absolutamente fundamental, que é essa coisa do trabalho intangível, da coisa que
pois
não
é.
Aparece,
pois
né?
É.
Até tinha um político antigo, não me lembro, que dizia lá que fazer esgoto não dá voto, né? Que
enterrar dinheiro.
Dinheiro enterrado não dá voto. Então eu vou fazer coisa que aparece, porque obra que aparece dá voto.
Educação,
e,
não aparece.
E aí você tá jogando toda a responsabilidade, não é em cima dele, é em cima de quem elegeu esse cara. Ou em cima do povo que não consegue dar valor a alguém que vai trabalhar com alguma coisa que não aparece, né? Uhum. Então você assume, por exemplo, uma prefeitura. Vou criar uma história aqui. Você pega uma prefeitura quebrada e de repente você, do seu mandato lá de 4 anos com o prefeito, você precisa de 2 anos para botar as finanças em ordem da prefeitura, né?
Tirar da inadimplência.
Em 2 anos, se não fizer um viadutozinho ali, se não asfaltar uma ruazinha ali, você tá ferrado, cara. Mesmo que após esses 2 anos você fale que paguei todas as contas, você não vai ganhar nada com isso, porque ninguém vai reconhecer o trabalho de bastidor que foi feito ali, né? Isso traz a responsabilidade para nós, né? Cara, se eu não reconheço esse trabalho, Cara, eu vou eleger o cara que faz macaquice.
Salvador da Pátria.
O cara do circo, exatamente, exatamente.
Salvador da Pátria não existe. Acabou. Eu tô acreditando muito numa geração nova de eleitor. Em que vai reconhecer aquela pessoa que, por exemplo, numa prefeitura tenha pulso, tenha firmeza, bote ordem. A minha cidade, Porto Velho, é uma das hoje capitais mais feias que tem. Poxa, Emerson, mas você não foi vice-prefeito? 4 anos? O que você fez para melhorar? Cara, eu fui vice. Veja na Constituição qual a função do vice. Substituir. A única oportunidade verdadeira que eu tive para trabalhar foi quando eu substituí o prefeito que foi afastado. No mais, eu ia todo dia trabalhar, despachar, atendia a população, encaminhava as demandas para os secretários e para o próprio prefeito. Mas era o que eu podia fazer. Uhum. Só que o eleitor não sabe, o eleitor não tem noção das atribuições, das responsabilidades de cada agente político, vereador, deputado estadual, federal e tal. Chega o ponto do eleitor votar, não, voto nesse estadual porque ele faz. Ele faz o quê? Ah, ele trouxe cascalho, ele trouxe... Mas como, se ele não tem orçamento? Uhum. Ele não traz. Ele tem o quê? Emenda. Emenda do orçamento lá do executivo, não é dele. E o executivo libera quando quer, quando ele vota a favor. Uhum. É assim que funciona o jogo político hoje. Então, nessa questão de parlamento, particularmente, eu não gostaria mais de retornar. Não vou dizer que eu não vou retornar na minha vida, mas eu acho que não. Parlamentar, apesar de ser muito mais seguro, é menos ações civis públicas, claro. É menos problema. Você não assina cheque,
claro.
Mas eu não seria muito não seria feliz como eu sou hoje como gestor.
Então, Emerson, um tempo atrás eu fiz uma entrevista aqui com o economista, onde a conversa que nós tivemos aqui durante mais de uma hora foi sobre essa coisa do tributarismo, de impostos, do dinheiro todo que é arrecadado no Brasil, e que é um dinheiro gigantesco. Quer dizer, o governo hoje põe a mão em quase 50% do dinheiro que é gerado pelo povo brasileiro aqui, né? Então, não me parece que a questão toda seja falta de dinheiro, né? O dinheiro parece que tem. Parece que está aí, talvez o erro seja um erro de definir prioridades, é um erro de... Bom, a gente sabe qual é a história lá, né? Como é que você vê essa história aí, os municípios? Você que está lá longe, cara, e tratando com municípios pequenos, né? Como é que funciona essa questão do dinheiro?
Olha, é realmente uma crueldade. É uma característica muito, muito corrosiva da nossa república de lidar com os tributos. Onde é que está o dinheiro? Está no município. Quem produz é o morador do município, da área rural, da área urbana. É o agricultor, é o industrial, é o comerciante, é o prestador de serviço, ele que produz a riqueza. Inclusive, a gente passa mais de 4 meses só pagando, trabalhando só para pagar imposto. E para onde vai essa riqueza? Vai para a União. O problema social está no município. A riqueza é arrecadada no município. A resposta tem que ser dada no município. Uhum. Mas quando um prefeito precisa fazer uma creche, tem que pegar um pires em Brasília e pedir dinheiro. O dinheiro que é arrecadado no município dele, porque ele não tem o dinheiro. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a riqueza fica com o prefeito. O Obama, agora, para aprovar uma reforma na saúde, incluir 9 milhões a mais de americanos no atendimento à saúde, ele teve que negociar com os prefeitos, uhum, para depois ir para o Congresso para conseguir implementar isso. Uhum. Porque lá eles cuidam de forças armadas, das fronteiras, segurança nacional. Tem 10 ministérios. O governo americano tem 10 ministérios, 11 ministérios, alguma coisa assim. Então é uma máquina enxuta que cuida do que diz respeito a ele cuidar. Aqui no Brasil, não.
É o contrário.
É o contrário. As políticas públicas municipais são feitas para um Brasil continental, ou seja, eu estabeleço um determinado programa que serve para Viamão, no Rio Grande do Sul, e serve para Manacapuru, que serve para Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, que serve para um município que só se chega, às vezes, de barco, que não tem estrada. Agora foi criado um pacto pelo ensino médio. É uma coisa boa. Capacitação dos professores. E na reunião, estava até o ex-ministro da Educação Mercadante, eu, na reunião do secretário de educação, eu falei: ministro, agradeço muito esse PAC, tu vai ter uma bolsa de R$200 pro professor que fizer a formação, é uma coisa muito boa. Só não esqueça uma coisa: Rondônia não é São Paulo, nós temos quase o mesmo tamanho de São Paulo, só que São Paulo tem 600 e poucos municípios, nós temos 52. Para esse professor receber essa formação, eu gasto muito mais do que os R$200 que o governo federal está me mandando para a bolsa dele. Deslocamento, diária, alimentação do professor, as distâncias são muito grandes. Então parem de tratar o Brasil como se fosse um só.
Eu passo a régua e tiro a média, né? Não funciona.
Aí a gente que está na borda do país, mas somos 62% da área geográfica, Amazônia Legal, incluindo Maranhão, o Tocantins, é 62% do Mato Grosso, da Amazônia Legal. Como é que nós somos tratados da mesma maneira que Santa Catarina, tão adensada, que você não anda 50 quilômetros, passa por 3 cidades, 4 cidades. Uhum. Então tem que ter políticas diferenciadas, ou então repactua essa riqueza. Uhum. Vamos deixar o dinheiro ficar no município. Sim, aí, e o município repassar para a União.
Aí você já está querendo um federalismo e você está querendo implodir um sistema de poder, uma pirâmide de poder que é muito poderosa.
Mas
né,
quem cara? É que muda? Um dia muda, Luciano. Pode não ser hoje.
Eu não estou dizendo que não deve ser feito, eu estou dizendo o seguinte, olha o tamanho do problema que você está acenando para quem está hoje confortavelmente sentado em cima dessa riqueza toda. Porque da forma como a coisa está montada hoje, quem é que tem que mudar isso? São exatamente os caras que se beneficiam desse processo, né?
Não, e eu falo inclusive para mim, a SEDUC, eu tenho mais de R$1 bilhão, o orçamento da minha secretaria é mais de R$1 bilhão. O ideal seria o quê? Que esse dinheiro fosse para as 419 escolas que eu tenho. E eu ficasse um recurso apenas para custear o escritório da SEDUC, uhum, e a Secretaria de Educação cuidar do quê? De referencial curricular, de índice e monitoramento desses referenciais. É o, é o mínimo que deve ser ensinado na escola, uhum, e como está o IDEB, como que está a Prova Brasil das escolas. Uhum. Era isso que era para cuidar. Que a escola reformasse, que a escola ampliasse, que a escola contratasse o profissional de educação.
A empresa privada funciona assim, né? Você define, a área que eu trabalhei, que era uma área de marketing, definia um budget de marketing no começo do ano, uhum, e esse budget era quebrado em pedacinho e cada um dos coordenadores era responsável por aquele pedaço do budget. Ele ia ser cobrado, ele ia definir onde ia aplicar, ele ia perder o emprego se fizesse a coisa mal feita, né? Então não é diferente essa pirâmide que você está dizendo aqui para o que existe na empresa privada. Só que a dinâmica da empresa privada não se aplica à dinâmica do serviço público, né? Lá você não pode mandar o cara embora. Lá você não pode pagar o cara mais do que diz a lei. Você tem mil problemas ali que cara, é um nó para resolver nesse Brasil, que o tamanho dele é gigantesco.
Antes de vir para cá, eu fui marcado numa postagem inbox pelo Face, uma pessoa reclamando que não estava tendo transporte escolar no município chamado Ariquemes, lá na região de Bom Futuro. Sim. Transporte escolar rural. Lá é conveniado com o município. O município transporta os nossos alunos do estado e a gente repassa um valor para o município. Fica mais barato para o estado e para eles também. Eu não estava sabendo. Eu liguei para moça responsável pelo convênio, que trabalha na SEDUC, ela não estava sabendo. Ela ligou para a coordenadora de educação, que tivemos que criar uma coordenadoria de educação para a secretaria estar fiscalizando a educação em 13 regiões do estado. Ela não estava sabendo.
Quem sabia?
Só sabia o cidadão. E eu soube por causa da rede social.
Sim.
Então eu criei a ouvidoria, desde novembro está trabalhando a ouvidoria, exatamente para facilitar isso. Mas olha só o tamanho da estrutura que existe. Uhum. Gente, uma coordenadora que recebe salário, uma pessoa de convênio que recebe salário, e para fazer uma coisa que não estava acontecendo. Uhum. Porque
e a informação não tem, o fluxo da informação não funciona.
Se o dinheiro estivesse na escola, não precisaria da coordenadora, uhum, não precisaria de não sei quem lá de convênio. Era dois salários a menos, uhum, salários altos.
Sim.
E estava acontecendo o transporte escolar, porque ela tinha contratado um ônibus e tinha feito lá o transporte do aluno. Sim. E o problema era o quê? Houve um atraso na licitação e está resolvendo agora semana que vem. Mas você vê como incha a máquina, uhum, ela fica cara, fica pesada, por isso acaba às vezes pagando mal e não dá o resultado que deveria dar no final, na ponta, para o aluno.
A mão peluda do estado.
Ursão.
Ouça o Café Brasil, que nós estamos falando disso há um montão de tempo aqui. Legal, cara. Grande papo aqui. Para um papo que não ia acontecer agora há pouco, né? Que a partir do nada aqui, eu estou adorando a conversa aqui. Emerson, eu fico assim. Como é que eu vou dizer? Você não é o primeiro político, que eu vou botar o teu entre aspas, né? Mas é político, está político. que eu conheço que tem ideias legais, que tem essa disposição, que tem o brilho no olhar quando fala, que a gente vê que sinceramente quer fazer acontecer, que eu conheço. Eu conheço como você mais uma série de outros caras aí. Infelizmente a maioria deles não está no meu estado, quer dizer, não vai ter meu voto. É, eu não consigo votar nesses caras aí, né? Mas tem bastante gente assim. E eu imagino que ouvindo um programa aqui deve ter mais outros tantos que estão tentando fazer alguma coisa acontecer. Eu fico particularmente feliz porque você sempre me diz que o Café Brasil serve como um alimento para, no mínimo, te instigar
combustível
a quero fazer acontecer, quero andar. Então, só isso mostra que a gente está no caminho certo aqui e me dá uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que a minha, a Olalá, a própria Cissa, né? Que a gente faz o que ama aqui, adora fazer, mas quando vem esse tipo de retorno para nós é fundamental para dizer, cara, estamos no caminho certo e está dando certo, né? Então, eu quero ir no ar aqui te agradecer por essa, pela gentileza de me dar esse feedback. Né?
Luciano,
você não sabe quanto vale isso, cara.
Não, e olha só, você vai falar para 250 mil alunos que não iam ouvir você, nunca. Só porque você tocou uma pessoa que, por um acaso, Deus ou os acontecimentos da vida colocaram numa condição disso acontecer. Então, sabe lá o impacto das minhas ações como secretário? Pode tocar a vida de um jovem que no futuro salve o meu estado de alguma maneira, com algum projeto maravilhoso que ele desenvolveu por conta desse despertar.
Então, eu sempre digo, quem sabe um dia um garoto desse...
A gente
desse,
arrepia.
Quem sabe um dia um garoto desse chega a presidente da República.
Exatamente.
E na hora de tomar uma decisão daquelas malucas, ele vai olhar e vai falar assim, não, eu não sou um pocotó. E vai tomar uma decisão, vai lembrar de alguma coisa que ele ouviu há 30 anos atrás, lá, né? Falar que aqueles malucos ficavam batendo na tecla na cabeça
daqueles
da gente.
Aqueles careca, né?
Pois é, cara. Vai que um cara desse vira presidente da Globo, vira presidente de um jornal, presidente de uma empresa e começa a ter o poder de poder influenciar o destino de outras pessoas. Né?
Falar em poder, o Café Brasil vai estar sendo apresentado para índios. O estado de Rondônia tem 50, é o estado dos 27 estados da federação, é o estado com o maior número de etnias indígenas do Brasil. Nós temos 57 etnias. Nós temos quase 100 escolas indígenas na nossa rede estadual. E a gente vai replicar o Café Brasil para índios. Caxarari, Cinta Larga, Arara, Gavião. Quer dizer, coisas que você nunca imaginou na sua vida.
Nada, imagina, cara. Você tem que se obrigar a me dar esse feedback, cara. Eu quero e tendo a chance de ir para lá, eu vou querer ver de perto essas coisas acontecendo para trazer aqui para o pessoal ouvir, né? E saber que, cara... Meu, quando a gente começou o Café Brasil, a ideia era só cutucar as pessoas, né? E quando aparece esse retorno, a gente começa a ver que, ao cutucar a pessoa certa, a gente consegue fazer uma multiplicação dessas ideias. Vixe Maria, valeu a pena.
Mas sempre vale. A gente, até não fazer nada é uma opção, né? É uma ação.
É uma escolha.
É uma escolha. Semear é opcional, mas colher é fato.
Legal.
A gente vai colher.
Emerson,
eu tô fazendo a minha parte.
Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer o Face Escola, como é que faz? Tem algum canal que ela possa se dirigir para conhecer o que está acontecendo?
Nós temos a fanpage da Seduc Rondônia, chama Imprensa Seduc.
Imprensa Seduc,
Imprensa
é o Facebook barra Imprensa Seduc.
Imprensa Seduc,
Tá, o Seduc com C, né? C de casa.
S-E-D-U-C.
A secretaria, claro.
Secretaria. Pocotó.
Isso aí.
Mas é o Imprensa Seduc. E nós temos o site da Seduc Rondônia, que é seduc.ro.gov.br. Lá tem os links dos nossos programas. Vão ter os links para as fanpages das escolas. Se alguém quiser um dia conhecer uma fanpage de uma escola indígena, vai estar lá.
Sim.
Se quiser visitar, quiser opinar. Enfim, participar da vida da Seduc Rondônia, sinta-se convidado. Nós estamos um estado jovem, nós temos 31 anos só.
Como estado,
mas
acho,
né? Como estado, 31 anos e a nossa capital mesmo vai fazer 100 anos esse ano, Porto Velho. E estamos enfrentando, inclusive, a maior cheia da história do
estado. Então, cara, você está aqui enquanto o bicho está pegando lá. Inclusive, a gente conversou hoje, eu fiz um post agora há pouco no Facebook aqui, mostrando as condições que são complicadas. Você disse que é a maior cheia da história De Rondônia.
Da história contemporânea, tem a história desde que era vendido.
100 mil pessoas estão atingidas pela enchente.
Nós já temos 100 mil.
12 mil alunos sem aula.
Só da rede estadual, fora os alunos da rede municipal.
É.
Eu estou hoje com 14 escolas sendo utilizadas como abrigo, um custo enorme para a educação, inclusive. A gente está remanejando os desalojados, as famílias, para um grande alojamento que está sendo montado pela Defesa Civil Nacional. E esperando que a nossa presidente possa nos visitar, inclusive, para ver como é que está a nossa situação.
Eu tenho uma dica para você. É. Muda o nome do estado para Cuba. E aí vocês vão ganhar tudo que puder. Olha, cara, obrigado por ter vindo aqui. Volte para lá correndo, que eles precisam de você lá agora. Não é aqui em São Paulo, é lá. E eu agradeço a você de montão, cara, pela visita. Espero que a gente consiga se ver pessoalmente lá. Eu vou lá, vou estar com vocês lá. E eu quero contar aqui no programa os resultados dessas histórias todas que você conta pra gente aqui hoje.
Obrigado, Luciano. Eu quero, inclusive, dar um abraço aí pro Lala. São três carecas juntos aqui, né? A Cissa, a próxima vez que eu vier, eu espero conhecê-la. E vou trazer um CD do Oswaldo Montenegro pra ela. Eu sei que ela é fãzaça.
Isso aí.
Só com uma faixa, é a Agonia.
Pronto.
E ela vai gostar.
Já deu a trilha sonora do nosso encerramento aqui.
Tá bom?
Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.
Obrigado a você.
Se fosse resolver, queria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra uma outra folia.
É isso aí, política não é essa coisa suja, desfigurada, perigosa e infame que a gente vê por aí. Política é a cola que mantém unida a sociedade e está ao alcance de cada um de nós. O Face Escola já está no ar, foi lançado com grande sucesso recentemente, e eu estou muito orgulhoso de ver o nosso trabalho por lá. E é assim então, ao som de Agonia, com Oswaldo Montenegro, que este cafezinho vai indo embora. Com o inebriado Lala Moreira na técnica, a professoral Cissa Camargo na produção e eu, que ainda acho que política pode ser do bem, Luciano Pires na direção e apresentação.
Minha alma vazia.
Estiveram conosco o ouvinte e amigo Emerson Castro, Wolfgang Amadeus Mozart, Mahatma Gandhi e Oswaldo Montenegro.
Pra uma outra folia.
Quando puder, dê uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e que também distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas bem legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. Você já sabe, né? E de onde veio tem muito mais. Visite para ler artigos, acessar o conteúdo deste podcast, visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de Bertolt Brecht. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública querem.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.